O novo secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte defende a retirada das capivaras da Lagoa da Pampulha, custe o que custar, e quer investir em projetos de revitalização dos rios e plantio de árvores. Mário Werneck é graduado em Direito com pós-graduação em Gestão Ambiental e é presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas. A entrevista foi concedida ao jornalista Gustavo Cunha.
Secretário Mário Werneck, qual será a prioridade do senhor à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente?
Olha, eu não diria qual seria a prioridade. Eu diria qual seria o trabalho a ser desenvolvido ao longo desses 4 anos. Belo Horizonte tem problemas seríssimos com relação à limpeza. Belo Horizonte não tem um aterro sanitário, os dejetos são colocados num aterro em Sabará. Uma coisa importante que eu acho que Belo Horizonte tem que cuidar melhor dos parques, desenvolver trabalho de educação ambiental, principalmente nas escolas de periferia, levando essas crianças até os parques. Nós temos inúmeros parques de infinita beleza em Belo Horizonte. Apenas para citar a Lagoa do Nado, que o Parque da Lagoa do Nado está abandonado, muito abandonado. Acho que o Parque Municipal ainda poderia oferecer condições melhores à população, principalmente o Parque das Mangabeiras. Outra coisa que me chama atenção, assim, é com relação, e eu volto a dizer que isso é importante, mas muito importante, é o aspecto de educação ambiental para as escolas de primeiro grau, principalmente nas escolas básicas. Eu acho que é importante você desenvolver esse trabalho, e se você não tiver crianças que possam entender o que é sustentabilidade, o que são noções preliminares de meio ambiente, você não vai ter uma criança formada, você vai ter um adulto péssimo. Então eu gostaria muito de dar ênfase nesses 4 anos da educação ambiental para criar seres melhores com relação ao planeta. Isso eu acho importantíssimo. Mas eu acho também que a gente tem que fazer uma revitalização dessas nascentes e tentar ver com o prefeito viabilizar, né, uma condição melhor para esses recursos hídricos que passam pelo centro da cidade. Você vê que o Onça e o Arrudas, a água chega a ser negra, né? Negra, mas negra mesmo. Você não tem, em momento nenhum, essa água servível, né? Ela é inservível, digamos assim, para até para qualquer coisa. Então, eu acho que seria muito bom que a gente tentasse, não um espaço de 4 anos, que é impossível de fazer isso, mas começar um trabalho dessa priorizando os recursos hídricos, o lixo e a educação ambiental.
Em visita à Mata do Planalto durante a campanha, Alexandre Calil prometeu aos moradores que o espaço seria intocável se ele fosse eleito. A ameaça ao local, que é um pedaço de Mata Atlântica, é um projeto de empreendimento imobiliário. O que vai ser feito para preservar a Mata do Planalto?
Primeiramente, a gente tem que entender que aquilo ali é um terreno privado, não é público. O dono não é o município, nem o Estado, nem a União. Esse é o primeiro ponto a ser discutido. Segundo, é uma área rica por um local de densidade demográfica muito grande. Eu tenho para mim que o prefeito ele cumpre tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele promete. E eu sou partidário também da utilização desses espaços para o interesse coletivo. Eu sei que é importante a construção de moradias, mas eu acho que você construir moradias sem deixar um espaço mínimo para que as pessoas possam revigorar a sua vida, para que possam ter lazer nos finais de semana com seus filhos, isso é muito importante. Eu sou amplamente favorável ao que o prefeito falou. Se dependesse de mim, por exemplo, né, esse espaço seria preservado. Agora é um espaço privado, então, que tem que chegar a uma conclusão. Município, proprietário, né, porque eles devem tentar continuar na busca do licenciamento para construção. Mas eu acho pouco provável que eles consigam lograr isso, mesmo porque é uma área ainda intocável e uma área que deve merecer por parte do poder público uma atenção muito especial.
Secretário, BH já foi conhecida como a cidade jardim, mas um levantamento feito pela revista Época, com base em dados do Map Biomas, um sistema que monitora os usos da terra no Brasil, coloca Belo Horizonte como a cidade com menos áreas verdes entre as 10 maiores capitais do país. Menos de 4% da área da capital mineira é coberta por florestas. Uma das consequências é a formação de ilhas de calor. O que o senhor pretende fazer em prol das áreas verdes que restam na capital?
Olha, há mais ou menos uns 25 anos, eu e o saudoso Dr. Hugo Werneck, inclusive é primo, nós fizemos um trabalho muito grande para evitar a construção de prédios no Belvedere. Você tem uma ideia, aquela cortina de prédios do Belvedere ocasionou uma onda de calor violenta, porque aquilo era um corredor que vinha do quadrilátero ferrífero, um corredor de ar, e esse ar caía na região metropolitana, amenizando o que a gente chama, né, de calor, essas vigas de calor, principalmente na Savassi e adiante. Bom, Belo Horizonte, nos últimos 50 anos, não se preocupou com o replantio de árvores. Haja vista que, há muitos e muitos anos, Afonso Pena tinha quase que um pomar, né? Estou dizendo pomar frutífero, mas tinha uma cadeia de árvores gigantescas. E não me lembro agora o prefeito qual foi, cortou todas as árvores. Nós temos problemas, nós vamos enfrentar em Belo Horizonte um problema seríssimo, porque existem muitas árvores que estão condenadas para se ver. Não pode ventar em Belo Horizonte, quando tem uma ventania, as árvores caem, porque elas têm problemas com relação a tempo de vida, algumas estão loucas por aparecimento de doenças. Você se lembra daquele caso dos ficos lá da Santa Efigênia? Então nós precisamos descobrir e potencializar uma nova formatação para plantio de árvores. Eu gostaria, por exemplo, e eu já até conversei com alguns entendidos, eu gostaria muito de reflorestar, por exemplo, o Rio das Velhas, que passa em Belo Horizonte, com árvores frutíferas. Porque aí você, além de você ter um alimento, você traz novamente os pássaros para perto do rio. Mesclar essas árvores com as árvores nativas, antigas, do Rio das Velhas. Para isso a gente tem que ter um viveiro, e a gente tem um projeto dos Meninos Verdes, que a gente vai implementar e colocar para apreciação do prefeito, para criação de mudas para que a gente possa reflorestar. Eu vejo como única saída para Belo Horizonte a construção, ou um projeto de revitalização dessas áreas, o plantio em massa de árvores para a gente diminuir essas ondas de calor. Eu vou trabalhar muito com a educação ambiental e com esse viveiro de mudas em nível emergencial, rápido. Eu vou conversar com o prefeito a respeito disso. Acho que a iniciativa privada pode ajudar, mesmo porque estamos todos no mesmo bar, né? Nós não temos em Belo Horizonte, né, um local que você pode falar assim, essa aqui é uma água pura. Todos os recursos hídricos de Belo Horizonte estão totalmente comprometidos com a má qualidade das águas.
Vamos falar agora sobre inundações. BH voltou a conviver com enchentes em 2016. Por trás do problema estão ações que têm relação direta com o meio ambiente, como destruição da vegetação, tem a impermeabilização do solo, a canalização dos córregos. Como que a Secretaria de Meio Ambiente deve atuar, então, para tentar resolver essa questão na cidade?
Olha, as águas, ou os córregos, os rios, são as artérias da terra. Se você tem um problema no coração, ele é proveniente, em sua grande maioria, de um entupimento de uma veia. Quando você opera, você faz uma ponte, corta a veia e une novamente, tirando aquele espaço degradado. Agora, veja qual que foi a teoria do brasileiro, ou a teoria daqueles que pensavam o meio ambiente nos anos 60 e 70. Foi vedar os rios, construir as chamadas avenidas sanitárias e tampar essas artérias. Ora, se você tampa essas artérias, a natureza responde de uma maneira diferente, porque a cada ano que passa, você tem novos desafios. Não é todo ano que você tem, por exemplo, o mesmo volume de água. Esse ano nós tivemos um volume acima da média. Ano passado você se lembra que choveu muito pouco, a ponto da gente ter quase que uma necessidade de economia de água na região metropolitana. Então, a partir do momento que você tampou, que você vedou esses córregos e principalmente construiu de forma acelerada, vou citar um exemplo aqui da Vilarim, né, que é um problema crônico. Ali não adianta, o município não vai ter recurso, eu tenho quase que certeza absoluta, para montar um mega projeto para acabar com aquilo ali. O que tem que ser feito ali? Tem que se apropriar um número de casas considerável e criar piscinões que possam receber essa água das chuvas, porque senão isso vai continuar de forma indefinida. Você não tem noção do que vai acontecer no futuro se você não tiver uma construção desse nível. Agora, algo precisa ser feito. Eu acho que o prefeito deveria chamar a Defesa Civil, técnicos, né, engenheiros sanitaristas, engenheiros civis e um grupo de pessoas que entendem disso, porque a situação ali é irreversível. São centenas de galpões, duplicação de avenidas, conjuntos habitacionais, o tal da Minha Casa Minha Vida, e infelizmente, se você não desapropriar, não colocar piscinões para receber essas águas, a situação ali não vai ser alterada, de forma alguma. E não digo só ali não, Cidade Nova, Pedro I, não é... todas as avenidas em Belo Horizonte. Os anos 70 ficaram marcados, pela necessidade de se vedar, de se tampar os recursos hídricos. E isso é que foi terrível.
A justiça determinou o isolamento das capivaras da Pampulha como forma de evitar os riscos à saúde depois que um garoto morreu de febre maculosa em 2016. E esse ponto, como que a secretaria então deve lidar com essa questão, que volta e meia sempre tem algum caso de febre maculosa, volta e meia sempre tem alguma polêmica envolvendo a presença de capivaras na região da Pampulha? Qual deve ser o entendimento da secretaria sobre esse ponto?
Olha, muitas pessoas vão entender o que eu estou falando aqui como uma fuga dessa resposta. Muito pelo contrário. O que é mais importante? É a vida humana de seres humanos, porque Deus priorizou. Quando ele criou o homem, ele desceu do trono e falou: vou fazer a minha imagem e semelhança. As capivaras, elas estão sendo colocadas muito mais importantes do que a vida humana, porque as pessoas estão deixando de andar, de fazer suas caminhadas na lagoa, por medo. Agora eu pergunto para você, essas capivaras não podem continuar na Pampulha, em hipótese alguma. Elas têm que ir para um parque estadual, por exemplo, Rio Doce, que é rico em água, abundante, para que as pessoas voltem a andar na Pampulha. Nós já não temos áreas de lazer para que as pessoas possam ficar. E aí nós vamos deixar essas capivaras na Pampulha, ad eterno, e as pessoas cada vez mais se afastando. Para que se criou, então, o título de patrimônio da humanidade, se as pessoas não podem desfrutar categoricamente disso? Isso é uma irrealidade, isso é um absurdo. Quer dizer, você tem as capivaras na Pampulha vivendo da forma como estão vivendo. Outro dia tinham 40 lá nos jardins de Bulé Marx, e infelizmente isso continua sem nenhuma solução. Eu falo categoricamente com você, eu vou cumprir o que tem, eu vou tirar as capivaras da Pampulha, custe o que custar. Isso você pode ter certeza absoluta, elas não vão ficar na Pampulha.
Secretário Mário Werneck, ainda falando sobre a Pampulha, a minha última questão é o seguinte: frequentemente quem mora ou passa pela região, turistas, acaba sendo obrigado a conviver com mau cheiro, consequência do esgoto que é despejado ali, e todo ano sempre tem uma promessa de revitalização da Pampulha, revitalização do Espelho d'Água, e promessas que sempre são arrastadas e nunca são cumpridas. O que precisa então ser feito para resolver o problema da poluição da Lagoa da Pampulha?
Desde que eu me entendo por gente, eu vejo a Pampulha cada vez num estado mais lastimável. Você vê que as águas da Pampulha são péssimas, são horríveis, e isso aí, a cada dia que passa, piora mais. Você vê que eu conversava semana passada com um amigo meu, eu disse que não há gestão em Belo Horizonte sem você ter uma gestão integrada de Betim e Belo Horizonte. Digamos assim, veja bem, o secretário de meio ambiente de Betim, o secretário de meio ambiente de Contagem e o secretário de meio ambiente de Belo Horizonte têm que ter a mesma fala. Por quê? Os problemas são os mesmos. Os dejetos que vêm para Pampulha vem de Contagem. Então, se você não tiver uma participação efetiva de Contagem e, por conseguinte, de Betim, você não vai ter a gestão integrada do território. Você não vai gerir isso de forma coletiva. A gente não pode mais falar na região metropolitana apenas como solução dos problemas de Belo Horizonte. Nós temos que falar em solução macro. Nós temos que falar em soluções que atendam a todos. A gente não pode falar apenas que nós vamos revitalizar a Pampulha gastando e buscando recursos de Belo Horizonte. A Pampulha depende de Contagem muito. Então, o que que acontece? Essa colocação de que precisa ser feita uma despoluição é clara. Agora, gastou-se muito até agora, milhares ou milhões de reais. E eu te pergunto, melhorou alguma coisa? Houve um planejamento para isso? Houve uma interação para isso? Eu não vi. Mas nós temos que buscar, e isso aí eu vou falar categoricamente com o prefeito, alternativas, inclusive com parceria público-privada, para despoluir a Pampulha, porque não adianta nada você tirar as capivaras e a pessoa não tem condição de andar lá pelo mau cheiro. O desafio é grande? É muito grande o desafio. Mas se eu estou aceitando, é porque eu acho que eu posso ajudar. Então esse aqui é o grande desafio.
Secretário Mário Werneck, que assume a pasta municipal de meio ambiente, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui na Rádio FMG Educativa.
Eu que agradeço. Bom dia.